DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques desta terça-feira. Eleições em Angola. Abel Chivukuvuku diz que o MPLA teme perder o poder.
Não é o Tribunal Constitucional que não legalizou para já. É o MPLA e o presidente do MPLA, João Lourenço. Esses é que decidiram nos afastar como entidade política do jogo político nacional.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública denuncia envolvimento de partidos num esquema ilegal de importação e venda de bens. Associações angolanas de pessoas com deficiência acusam partidos políticos de os ignorar durante a constituição das listas de deputados à Assembleia Nacional. E acompanhe os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia. Boa noite. Em entrevista exclusiva à DW África, o político da Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku, afirma que não foi o Tribunal Constitucional que não legalizou para já servir Angola, mas sim o MPLA, partido do atual presidente João Lourenço. Angola conta atualmente com 13 partidos autorizados a concorrer às eleições gerais de 2022, mas o Tribunal Constitucional do país não reconheceu para já servir Angola. Perguntamos a Abel Chivukuvuku como ele interpreta a decisão.
Não é o Tribunal Constitucional que não legalizou para já. É o MPLA e o presidente do MPLA, João Lourenço. Esses é que decidiram nos afastar como entidade política do jogo político nacional. Não é o Tribunal. É Angola, infelizmente. Não temos separação de poderes entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Não existe separação de poderes. O poder executivo sobrepõe-se sobre todos os outros poderes e manipulam. Manipulam de forma a legalizarem os seus clientes e não permitirem a livre expressão das forças políticas e sociais do país. É só isso.
Acha que o MPLA tem medo de si ou da popularidade que poderá ter?
O MPLA e o seu presidente, João Lourenço, apenas visam a manutenção do poder político para usufruto, primeiro, dos recursos do país e da influência. É tudo isso só. E é por isso que tem medo de tudo.
Qual será o próximo passo da Frente Patriótica Unida?
Neste momento que nós estamos a fazer a estruturação da nossa campanha eleitoral, que vai ser fulgurante. Por outro lado, estruturar a candidatura e preparar a questão da defesa do voto.
O senhor pretende concorrer pela lista da UNITA? Como isso seria feito?
Vamos avançar numa primeira fase com o conceito da Frente Patriótica envolvendo a UNITA, o projeto político para já servir Angola, que o João Lourenço decidiu que não fosse legalizado, e o Bloco Democrático e a sociedade civil.
Então o senhor não descarta a possibilidade de concorrer pela lista da UNITA?
Não descarto, vou fazer parte da lista da Frente Patriótica Unida, UNITA.
Pensando a questão do processo eleitoral, alguns eleitores angolanos de Malanje queixam-se, por exemplo, que foram retirados das suas zonas de voto para outras áreas. Como o senhor avalia o processo de registro eleitoral? Tem notado irregularidades?
Para garantir eleições livres, justas e transparentes, tem que haver uma legislação adequada aos princípios democráticos. E a nossa legislação coartou o princípio do apuramento e contagem ao nível provincial e municipal. Das mesas e das assembleias de votos passa-se diretamente para o âmbito nacional. Tudo isso é para quê? Para facilitar a fraude.
Agora, João Lourenço criticou recentemente os adversários de estarem levar a cabo uma campanha interna e externa de descredibilização das eleições, mesmo antes de elas se realizarem. Uma situação que o líder do MPLA considerou inédita. Como entende a afirmativa neste contexto pré-eleitoral?
As pessoas deveriam lhe perguntar o que é que passa com a comunicação social pública. Há um Congresso da Nação que engloba todos os setores, todos os partidos políticos estiveram lá. A sociedade civil esteve lá. Os médicos, as ordens, os profissionais, todos estiveram lá. Mas João Lourenço proibiu a TPA, TV Zimbo, Rádio Nacional, Jornal da Agora de estarem lá. Quem é que deve credibilizar o processo? Ele, não somos nós. Nós só estamos a dizer o que vem acontecendo. E eu tive o sonho, eu tive a esperança de que com João Lourenço talvez pudéssemos evoluir. Infelizmente, tenho a impressão e José Eduardo dos Santos tinha uma melhor postura governativa do que o João Lourenço.
Ouviu uma entrevista com o político da Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku. E hoje quisemos saber, concorda com o Chivukuvuku que diz que o MPLA teme perder o poder em Angola? Raul da Silva Raul escreveu, concordo plenamente, aliás, o M, entre aspas, tal como ele refere, sempre tem medo das eleições porque sabe que se forem verdadeiramente livres e justas, não ganha. Augusto Dumbo Chenda Josefferson escreveu, apenas um cego não acredita no que diz o tio, entre aspas, segundo Augusto, o tio Abel Chivukuvuku. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, grupos armados que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado mataram hoje uma pessoa no distrito de Nangade, disseram fontes locais. A RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, defendeu hoje o encerramento a breve trecho do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, do seu braço armado.
Relativamente ao processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos nossos combatentes, os conselheiros avaliaram positivamente os resultados até aqui alcançados. Por isso, encorajam Sua Excelência Presidente Suf Mahamat a prosseguir com a mesma determinação para que a breve trecho tenha a conclusão desejada.
O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, admitiu, entretanto, que o processo tem conhecido oscilações e descontinuidades. Também hoje, o porta-voz da RENAMO pronunciou sobre a possibilidade de adiamento das primeiras eleições distritais em Moçambique, acusando a Frelimo, no poder, de não pretender este escrutínio por temer a derrota em muitos distritos. No último sábado, o presidente da República e líder da Frelimo, Felipe Nyusi, defendeu que o país deve refletir sobre a viabilidade de arrancar com as eleições distritais em 2024. Em Angola, a UNITA, partido da oposição, condenou os incidentes ocorridos no projeto hidroelétrico de Caculo-Cabaça, onde dois trabalhadores foram mortos em confronto com a polícia, ao reivindicarem os seus direitos, pedindo a responsabilização dos autores materiais. Os trabalhadores protestavam por melhores condições laborais e aumentos salariais. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, deu, entretanto, 15 dias aos trabalhadores para chegarem a um acordo com o empreiteiro hidrelétrico. Cabo Verde recebeu até março tantos turistas como em quase todo o ano de 2021. A procura turística por este país aumentou quase 12 vezes no primeiro trimestre deste ano para mais de 141 mil turistas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o CIPE, Centro de Integridade Pública, acaba de lançar um estudo em que denuncia a venda de isenções fiscais de partidos políticos. Os partidos importam diversos bens gozando de isenções fiscais e vendem para terceiros. O estudo indica que a Frelimo é o partido que mais importa diversos bens para depois vender a algumas empresas ou mesmo a empresários. A RENAMO não colaborou com o estudo. O retrato desta situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
A Frelimo é apontada no estudo do CIPE, Centro de Integridade Pública, como o partido que mais vende ilicitamente isenções fiscais para importação de diversos bens. Segundo o estudo, entre diversas mercadorias importadas em nome da Frelimo e transmitidas para terceiros, constam viaturas, eletrodomésticos, roupa usada, cadernos escolares e pilhas secas, entre outros bens. O autor da pesquisa, Borges Nhamiri, refere que o estudo cobre o período entre 2012 a 2021.
E o total do valor da fatura, das faturas de importação, qualquer coisa como 7,6 milhões de dólares, importações de mercadorias diversas, e esses produtos deviam ter pago de impostos cerca de 3 milhões de dólares e não pagaram absolutamente nada, porque é para o uso próprio do partido Frelimo.
Borges Nhamiri lamentou que a RENAMO, maior partido da oposição e instituições ligadas ao fisco, se tenham recusado a colaborar com o Centro de Integridade Pública.
Se essas entidades estudadas tivessem colaborado, nós tínhamos dados consistentes para apresentar e fazermos uma análise muito mais abrangente.
O presidente do município de Quelimane, Manuel de Araújo, escusou-se a falar em nome da RENAMO, mas referiu que o Estado está capturado e muitos políticos defendem apenas interesses partidários em detrimento dos interesses da maioria da população.
Infelizmente, algumas das vezes, os partidos políticos também têm se pautado por essa cultura de não transparência e do uso de facilidades que a lei lhes dá para fins fora da lei.
O MDM é o único partido cujas importações com isenções fiscais não estão a ser encaminhadas para terceiros de acordo com o CIP. O delegado político do partido, Augusto Pelembe, diz que a formação sempre pautou pela transparência.
Olhando para aquilo que é a nossa responsabilidade como um partido parlamentar, como representantes do povo, sentimos na responsabilidade de sermos transparentes.
Apesar das conclusões do estudo do CIP, o diretor-geral das alfândegas para a área do controle interno, Devário Paulo, garante que há mecanismo de controle das isenções não só aos partidos políticos.
Mas também todo o processo ligado à componente de isenções. E a autoridade tributária tem feito seu trabalho no sentido de garantir que tudo seja feito dentro dos procedimentos estabelecidos.
A DW África contactou a Frelimo e a RENAMO citadas no estudo, mas não obteve nenhuma reação. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Em Angola, associações de cegos e amblíopes e de albinos acusam os partidos políticos de os ignorar durante o processo de constituição das listas de deputados à Assembleia Nacional. Para as organizações ouvidas pela DW África, esta atitude contraria os compromissos assumidos pelo país a nível regional e mundial sobre a inclusão social. Ouça a seguir um trabalho de José Adalberto.
Apesar dos apelos de várias associações de pessoas com deficiência em Angola para que os seus representantes fossem integrados nas listas de candidatos a deputados nas eleições gerais de agosto, as primeiras notícias apontam para o contrário. Das conversas de corredores e das listas já publicadas, tudo indica que não será desta vez que estas minorias terão resposta aos seus anseios. Para Venceslau Francisco, presidente da Associação Nacional de Cegos e Ambliopes de Angola, o país está a ser ultrapassado por outros países da região no que toca aos compromissos assumidos no domínio internacional sobre a integração de todas as franjas sociais.
Angola, nesse momento, recua mais uma vez, porque nós sabemos que outros países estão a dar espaços significativos. Nós vemos que na África do Sul, na eleição anterior, já teve 17 deputados com deficiência. A Namíbia teve mais de 5, a Tabuque teve 13, incluindo um deficiente visual. E nós, Angola, estamos completamente atrasados neste processo.
Venceslau Francisco acredita que a integração das pessoas que representa não só responderia ao discurso da inclusão social, mas também à necessidade de se levar à casa das leis às principais preocupações das pessoas cegas e ambliúpes.
Nós consideramos aquelas pessoas com deficiência, sobretudo que fazem parte do movimento associativo, que são esses que representam, na verdade, os interesses das pessoas com deficiência a nível nacional e internacional.
Para José João Cariato, membro da direção da Associação de Apoio aos Albinos de Angola, só uma política de integração das várias franjas no Parlamento angolano poderá contribuir para passar as preocupações das diferentes comunidades.
Tendo em conta que é mesmo um espaço de debate, é onde são discutidas as várias leis que são aprovadas para sua implementação a nível da Angola, pode ser, não é, um espaço de influência para que o Executivo possa implementar leis que efetivamente sejam favoráveis a estes grupos.
Na opinião do sociólogo Memória Kulika, seria necessário que os partidos e a sociedade civil dialogassem com vista à integração das minorias nas listas de candidatos à Assembleia Nacional, além do foco na igualdade de género.
Há uma possibilidade que os partidos políticos teriam de buscar destas associações pessoas, mas infelizmente não há um diálogo aberto, não há um diálogo para que se cumpra com este compromisso.
De acordo com dados do Censo Populacional realizado em 2014, a prevalência da deficiência da população em Angola é de 2,5%, o que corresponde a 656.258 pessoas com deficiência, diz o Instituto Nacional de Estatística. DW, José Adalberto.
DW, notícias.
A Ucrânia congratulou-se hoje com a decisão da União Europeia de bloquear a maior parte das importações de petróleo russo numa primeira reação avançada pelo chefe da diplomacia ucraniana. Nesta terça-feira, as forças russas anunciaram que já controlam um terço de uma cidade no leste da Ucrânia. Os últimos desenvolvimentos sobre a guerra com Inês Cardoso.
O governador regional de Luhansk, Sergei Haidai, diz que as tropas ucranianas ainda ocupam algumas áreas dentro da cidade de Severodonetsk, mas que a situação é extremamente complicada. O governador adiantou que já na segunda-feira as tropas de Vladimir Putin tinham avançado para o centro de Severodonetsk. Aqui viviam perto de 100 mil pessoas. Depois da invasão da Ucrânia, a cidade está destruída e deserta. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que, em geral, na região de Donbass, a situação é extremamente difícil. O poder máximo de combate do exército russo está agora concentrado em Donbass. Várias localidades continuam a ser os principais alvos dos ocupantes nesta direção. Nas últimas semanas, a Rússia centrou os seus ataques em Luhansk e Donetsk, duas regiões pró-russas na Ucrânia que se localizam em Donbass, área que faz fronteira entre os dois países. Moscou quer controlar Donbass para estabelecer um corredor que permita mover tropas e material do leste para o sul, após a conquista de Mariupol, e manter ocupada a península da Crimeia.
Agora falamos sobre a África. A Organização Mundial da Saúde informou nesta terça-feira que 1.400 casos de varíola dos macacos foram detectados no início do ano até meados de maio em 7 diferentes países do continente. A situação da segurança no Mali deteriorou-se drasticamente, de acordo com as Nações Unidas. Nos primeiros 3 meses deste ano, mais de 500 civis foram mortos em ataques militares ou islamistas, de acordo com um novo relatório da organização. No Quênia, um organismo criado para evitar a repetição dos confrontos que marcaram as eleições de 2007 avançou que pelo menos 6 condados quenianos, incluindo-se os que têm as maiores cidades do país, correm um elevado risco de eleições violentas em agosto. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje um projeto de resolução sobre pirataria e assaltos à mão armada no Golfo da Guiné, que visa aumentar a segurança e salvaguardar o potencial econômico dos países da região.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos pela rede social Facebook. Concorda com o Chivucuvucu, que diz que o MPLA teme perder o poder em Angola? Muitos comentários nos chegaram pela rede social Facebook. Vou ler alguns deles. Toussaint Louverture escreveu: o Mano Abel é um monstro na política angolana e o MPLA sabe disso. Concordo plenamente com a sua afirmação. Todo angolano atento sabe disso. O MPLA da era Eduardo dos Santos ainda escondia, mas o MPLA da era Gelou treme. Adérito Lisboa Sebastião escreveu: se o doutor Abel Chivucuvucu não saísse do partido UNITA em 2003, hoje em dia já seria presidente da República. Trocou a sua dignidade e intelectualidade através do preço da barriga, escreveu Adérito Lisboa Sebastião. DJ LV Clever escreveu: isso é mais que um fato. O MPLA parece um bebê mimado, achando que Angola é um brinquedozinho que lhe é por direito e que ninguém mais pode ter acesso ao mesmo. Wilson Lopes escreveu-nos: não concordo, tenho certeza absoluta como 1 + 1 = 2. O MPLA, tal como refere, tem medo dos grandes, mas não deveria ter. Eduardo Ferreira disse: o MPLA já perdeu o poder há muito tempo. O partido usa a força para se manter no poder. Inga Araújo disse: façam o vosso trabalho e deixem o MPLA cuidar do seu, porque toda a gente que é da UNITA só quer saber dos políticos, deputados, mas pegar no pesado, ser trabalhador como qualquer outra pessoa, não se quer. Esses foram alguns comentários que nos chegaram pela rede social Facebook. Agradecemos aos nossos ouvintes e internautas. Retornamos logo mais com a nossa emissão da manhã. Até lá, tenha uma excelente noite.